Nós cantamos. Que destino há de ter a tua alma? Na linha 3 da primeira estrofe. Que destino há de ter a tua alma? Terceira estrofe do coro. Na terceira linha do coro diz: amanhã pode ser muito tarde. A outra linha do segundo da segunda parágrafo diz: mas nas últimas horas da vida, e não te esqueças que para salvar-te, ele deu sua vida na cruz. Então, é um conjunto de coisas que eu tenho que me preocupar e que eu tenho que saber. Que destino há de ter a minha alma? Se eu for demorar muito para pensar, eu tenho a resposta: amanhã pode ser muito tarde. E se eu deixar para as últimas horas da vida? As últimas horas da vida? Pode ser muito tarde. Na verdade, de eu mudar o meu modo de ser. Eu já sou velho, já tenho muitas manias. Vou mudar tudo. Para que que eu vou fazer isso? E o jovem pode dizer: ah, é muito cedo para eu me decidir ainda. Tem tempo para eu pensar nisso daí. Então, não te esqueças que para salvar-te, Cristo deu sua vida na cruz. E é uma coisa importante porque, se não houvesse necessidade de um Salvador, Cristo não teria vindo. Se não houvesse o pecado entrado no mundo, o homem estaria lá no Éden, né, com a sua inocência. Mas agora o homem é pecador por causa da sua desobediência. E Deus teve que fazer uma obra que só Ele poderia fazer. E tudo o que nós temos que fazer é crermos nessa obra. Não te esqueças, lembre-te que para salvar-te, Ele deu sua vida na cruz, por simples fé. E continuando os nossos pensamentos lá de que Jesus é o grande eu sou, eu queria abrir lá em João, capítulo 10, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 11. Nós falamos a vez passada da eu sou a porta, se alguém entrar por essa porta será salvo, né? E aqui o Senhor Jesus, ele fala duas coisas mais. No versículo 11: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Versículo 14: eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, versículo 15. E eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para a retomar. Estou lendo na versão. Dou a minha vida para retomar. Então ele é o bom pastor. Ele se coloca aqui como o bom pastor. Israel teve muitos pastores, né, que apacentaram, muitos reis. Nós falamos de Davi, já, que foi de grande bênção para o povo de Israel, e outros profetas. Mas nós vemos Jesus aqui se colocando como o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas, alimenta as suas ovelhas e protege as suas ovelhas dos lobos. É o que mais a gente vê na palavra, né? Que os lobos, o que não é pastor, vê vir o lobo e deixa as ovelhas. Cristo não. Nós temos em Cristo, né, a vida, o alimento e a proteção, por ele ser o bom pastor. E dou a minha vida pelas ovelhas, versículo 15. Ele dá a sua vida pelas ovelhas. É um ato espontâneo. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a sua vida pelos seus amigos. O Senhor Jesus mostra, Deus mostra seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos, né? Cristo dá a vida pelas ovelhas. E também, no versículo 16, ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco, ou seja, não são da casa de Israel. Estas, convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz. E haverá um rebanho e um pastor. Nós vemos então que os gentios que ouvirem o evangelho, né, e tanto os gentios quanto os judeus, são agora chamados de um aprisco. Não existe mais distinção entre Israel e a igreja. A igreja não é formada só por gentios e Israel ficou de lado. Não. Agora todo aquele que crê em Cristo, todo aquele que receber esse pastor, todo aquele que ouvir a voz desse pastor, né? Minhas ovelhas me conhecem. Conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Todo aquele que agora conhece esse pastor, reconhece-o como esse pastor, é colocado nesse aprisco, nesse único aprisco. Há um pastor e um só aprisco. E nós vemos na palavra de Deus alguns versículos. Em Hebreus 13, 20, Hebreus capítulo 13, versículo 20. Ora, o Deus de paz, que pelo sangue do concerto eterno, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas. Como é que essas ovelhas. Como é que eu me tornaria uma ovelha e como é que ele se tornaria o grande pastor das ovelhas? Por Deus tê-lo tirado, trazido de novo de entre os mortos, o nosso Senhor Jesus Cristo, que é o próximo assunto que nós vamos tratar. Eu sou a ressurreição e a vida. Então está aqui o grande pastor das ovelhas, que nos fala em Hebreus, e depois nós temos em 1 Pedro 5, versículo 4. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Ele aparece como sumo pastor agora também, né? É o grande pastor, o sumo pastor, o mais alto pastor. E depois em 1 Pedro 2, capítulo 2, versículo 25. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo das vossas almas. Todos nós estávamos desgarrados, como ovelhas, errantes, sem pastor, perdidos. Mas Deus, Cristo veio buscar e achar aquilo que se havia perdido. Esse é o propósito do pastor, né? A palavra nos fala da parábola do pastor, que sai em busca da sua ovelhinha perdida. Nós cantamos, indo pelo caminho, A ovelhinha perdeu-se entre os espinhos e o pastor vai atrás dessa ovelha até que ele a acha, coloca sobre os seus ombros, um lugar de segurança, e atrás de novo para si. Mas é o pastor quem vai atrás. Nós nos perdemos, nós nos desgarramos de Deus. Todos pecaram, a palavra fala, e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós, como ovelhas, errantes. É, mas agora nós voltamos ao nosso pastor, que não era nosso pastor, que se tornou agora o nosso pastor, porque nós fomos agregados a esse aprisco, como nós lemos lá, através de Cristo. E então Deus quer agregar hoje todo aquele que crê na palavra do Senhor Jesus a esse aprisco, que hoje na época da graça, é a chamada igreja. Se o homem crê, ele é automaticamente, se ele crê no sacrifício de Cristo, se ele crê na ressurreição de Cristo, que nós lemos, que Deus já efetuou essa obra, ele é colocado automaticamente na igreja. E nós também temos a vida de Cristo. Agora nós vamos lá para João capítulo 11, que é o foco da nossa do nosso assunto também. Evangelho de João capítulo 11, versículo 20. Antes, na antiga história, que nós sabemos, hoje nós sabemos muito melhor a história. Os povos sempre tiveram pensamentos sobre o futuro. Às vezes com medo, às vezes com esperança, mas nunca com certeza. Os homens sempre tinham, sempre a morte foi um ponto de interrogação na vida do homem. Aliás, ele tem mais do que um ponto de interrogação. E ele pergunta quem eu sou, de onde eu vim e para onde eu vou. E na palavra de Deus está claro isso. Quem eu sou? Está escrito de mim, né? Quem eu sou? De onde eu vim? Eu vim de Deus. Para onde eu vou? Vou voltar para Deus agora. Todo aquele que crê no Senhor Jesus como seu Salvador se torna um filho de Deus. Um filho de Deus. E co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas nós vemos que essa história sobre ressurreição, hoje, está ainda mais longe, né, do que o tempo de quando o Senhor Jesus mesmo ressuscitou. Hoje a ressurreição está praticamente que as pessoas não entendem o que foi, na verdade, a ressurreição de Cristo. Para que valeu? Por que que ele morreu e teve que ficar 3 dias na sepultura e ressuscitar o terceiro dia? Jó, em Jó, capítulo 14, versículo 14, não precisa abrir. Jó faz a seguinte pergunta. Jó é o livro mais antigo da Bíblia. E Jó já perguntava, já tinha a seguinte pergunta, capítulo 14, versículo 14: morrendo o homem, porventura tornará a viver? Morrendo o homem, porventura tornará a viver? Sendo o livro mais antigo da Bíblia, esse espaço de tempo entre a formulação dessa pergunta e a resposta demorou bastante. Mas nós temos a resposta. Nós temos a resposta. Então, a verdadeira resposta é Cristo, quando ele se declara totalmente suficiente. Diante da situação de morte, claro que ele se toca no seu espírito, a palavra fala aqui em João 11, ele fica tocado, ele chora, mas nunca ele perde a calma, a certeza e a confiança. E ele mostra sempre que ele é o todo autossuficiente. Nele existe a resposta para todas as dúvidas. Embora Maria e Marta não pudessem entender realmente o que estava se passando ali, naquela situação, o Senhor Jesus vai mostrar para elas quem ele era. Ele não era um simples homem. A palavra fala que nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Ele se diz, eu sou a ressurreição e a vida. Não existe vida sem ressurreição. Para que pudesse existir vida, teria que existir ressurreição. É uma coisa óbvia. Mas de que vida que ele está tratando aqui? Quem? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Aquele que esteja morto, aquele que tenha passado por uma morte física, e aquele que esteja vivo, nunca morrerá. Separação eterna de Deus. O homem que não tem vida em Cristo, ele vai viver, se ele não crer, até na hora de morrer. Por isso que nós cantamos, hoje tens a tua escolha. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Se ele não crer, se ele não tiver vida em Cristo, ele ainda permanece na morte. Ele ainda permanece nos seus antigos pecados e vai comparecer diante de Deus com seus pecados. Então só resta para o homem uma saída. Nós não temos várias saídas. Nós falávamos da história. Nós temos que ter muitas histórias. Nós aprendemos a história da Grécia, do Egito. Nós vemos muito o que os homens pensavam da morte. O homem era enterrado com a sua fortuna, porque a sua alma ia tornar a viver de novo e ele ia poder gozar daquilo que ele tinha, né? O outro tinha que levar, os gregos tinham que levar, o morto levava duas moedas nos olhos, porque ele tinha que pagar o barqueiro que atravessava para o outro lado do rio. Né? E outras crenças mais que nós vemos, reencarnação e tudo isso. E nós temos a resposta hoje para essa dúvida na pessoa de Cristo. Porque toda essa história, porque todo essa doutrina errada, por todo esse tempo, sendo que nós temos a resposta na palavra de Deus. Nós temos a resposta, a verdadeira resposta na palavra de Deus. Muitas pessoas, eu acredito hoje, que ainda têm a sua crença nessas antigas histórias. Ele simplesmente adota uma história e fica com ela. Eu acho essa história aqui melhor. Eu acho essa história aqui a que mais cabe para mim, o que existe do lado de lá da morte. E nós vemos que o Senhor Jesus veio trazer a vida e a incorrupção através do Evangelho. Quando nós lemos na parábola do rico e do Lázaro, que o homem estava, o rico vai e é sepultado, e Lázaro está no seio de Abraão, nós vemos que o rico estava em tormento. Ele estava numa situação de tormento. E ele pede para Abraão para que ele mandasse uma pessoa para falar com seus irmãos que estavam o quê? Na mesma situação como ele estava quando ele estava vivo. Tenho ainda cinco irmãos, ele fala. Abraão, manda alguém lá para falar com eles, para que eles não venham aqui para esse lugar de tormento onde eu estou. Abraão diz: tem Moisés e os profetas. Se não crerem em Moisés e nos profetas, tampouco crerão se alguém ressuscitar dos mortos e aparecer diante dele. Será que isso é verdade, gente? Se aparecer um morto, aquele que a gente sabe que está morto há algum tempo já, e aparecer diante de nós, será que se ele falar para nós, ó, lá eu ressuscitei, fui do lado de lá, e é assim, 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 tem tormento, você precisa crer no Senhor Jesus. O Senhor Jesus está afirmando aqui que se eles não crerem na palavra de Deus, né? A palavra de Deus que é escrita, que é Cristo, tampouco crerão nesse morto que ressuscitar. E não é verdade isso? O que aconteceu quando o Senhor Jesus ressuscita a Lázaro? Lázaro estava morto, havia 4 dias que ele estava morto. E nós vemos três situações, não sei se vai dar para comentar todas aqui, em que Cristo ressuscita um morto nas Escrituras. Nós já falamos aqui, mas cabe no nosso contexto. O primeiro caso é pela faixa etária, né, podemos dizer, é a filha, é uma criança de 12 anos, que é a filha de Jairo, que era o chefe da sinagoga. O segundo caso era um jovem homem, filho de uma viúva, de Naim. E o terceiro caso é de Lázaro de Betânia. Por 3 vezes Cristo fala e a morte recua. A morte volta atrás. Tem alguma coisa nesse homem que está além do sentido humano. Ou seja, a palavra dele tem poder de dar vida. Ele fala e dá vida. Mas essa vida que nós vamos ler aqui de Lázaro, na verdade, Lázaro morreu de novo. Não é essa a vida. Cristo só mostrou o poder dele, que ele tinha poder sobre essa vida. Ainda ele não havia o quê? Morrido na cruz pelos nossos pecados. Ainda ele não havia ressuscitado. Então, esse poder tremendo que ele tem, que a palavra de Cristo tem, que consegue levantar um morto, que para ele tanto faz quanto tempo faz que estava morto. Nós vemos aqui uma jovem que tinha acabado de morrer, uma menina que tinha acabado de morrer, o filho da viúva que estava indo sendo levado para o cemitério, cortejo já estava indo, e Lázaro, que havia já 4 dias, já cheira mal, disse a sua irmã para Jesus. E, como nós falamos, se der tempo, nós vamos ver que todas as pompas, os cerimoniais desses funerais, na verdade, ficam de luto diante do Senhor. Por quê? Todas as pompas que nós vemos que na menina, filha de Jairo, havia muitas pessoas ali que estavam chorando. Era comum, né? Naquele tempo, a pessoa se simpatizar com aquele que havia perdido um ente querido e ir lá e começar a chorar. Então nós vemos essas pessoas todas aos prantos. Quando o Senhor Jesus entra Eles já sabiam que a menina estava morta, mas o Senhor Jesus diz: ela não está morta, mas dorme. Dorme. Todos começaram a zombar dele e eles começam o quê? A dar risada. Como pode uma pessoa que está chorando, não é? Quando o Senhor Jesus entra e vê aquela cena, todo mundo chorando, que era normal, como eu já disse, o Senhor Jesus fala: ela não está morta, ela dorme. Eles começam a zombar e a dar risada dele. A incredulidade, né? A incredulidade do homem quer impedir Deus de fazer alguma coisa. Quer impedir o Senhor Jesus de dar vida. A incredulidade do homem que não deixa, não é, a palavra de Deus entrar. O homem é incrédulo. E o Senhor Jesus fala o seguinte: saiam todos. Toda aquela cambada de gente que estava ali, podemos falar assim, aquela multidão que estava dentro da casa de Jairo, saiam todos, saiam todos. E ele vai lá e diz: menina, a ti te digo, levanta. E a menina levanta. Para que eu espante a incredulidade, eu tenho que colocar tudo para fora. O Senhor Jesus coloca todo mundo para fora. Todos aqueles que iriam impedir, de alguma maneira, que ele ressuscitasse ou continuasse em riso lá, diante da sua pessoa. Talvez alguma coisa que atrapalhe a sua vida seja a sua incredulidade. Muitas coisas você tem que botar para fora. Muitas coisas, a sua paixão pelo mundo, pelos prazeres. Né? E outras coisas mais, pelo seu trabalho, pela sua família, né? Por você mesmo. Então você tem que colocar para fora e saber que Cristo é aquele que vai dar vida. E na segunda ocasião, nós vemos a filha, o filho da viúva de Naim. Nós não vamos ler, porque senão vai ficar muita coisa para a gente ler. E daí não vai dar tempo de falar. Eu estou falando e explicando aqui também. Está em Lucas 7. A filha de Jairo está em Marcos, capítulo 5, versículo 38. E a viúva de Naim está em Lucas 7. Então, o que que acontece? Na viúva de Naim, ela tinha um único filho que estava sendo levado nos ombros, provavelmente, por quatro amigos íntimos do morto, e estava uma multidão em direção do cemitério. Em direção do cemitério. E vinha vindo um outro povo, juntamente com o Senhor Jesus, em direção a esse cortejo, a esse funeral. O que acontece hoje quando a gente vê? Bom, nós somos mais antigos, né? A gente lembra quando saía da casa do morto, o enterro, todo mundo parava na rua, parava ônibus, parava tudo que tinha direito e todo mundo parava, deixava aquele cortejo passar. E mesmo hoje no cemitério, quando sai alguém, todo mundo para, todo mundo fica quieto, todo mundo fica calado, né? Ninguém impede o cortejo de ir até o cemitério. Quem pode fazer isso de parar um cortejo? Parar um funeral? Nós vemos o Senhor Jesus aqui, o príncipe da vida, né, diante da morte, vindo à multidão, e ele vai e para esse cortejo. Quem é esse homem que para esse cortejo? Como é que para? Que falta de respeito, gente, parar um cortejo que estava indo pro cemitério, uma viúva chorando do lado do filho, os quatro amigos mais íntimos dele levando aquele esquife nos ombros. Mas o Senhor Jesus vai e toca o morto e ele levanta. O Senhor Jesus, ele não começa pela última fila do cortejo. Ele podia chegar na última fila do cortejo e dizer assim: gente, olha, tem uma solução para o caso desse jovem aí, enquanto o cortejo caminhava. Ó, eu vou explicar para vocês o que é a ressurreição e a vida. Vocês têm que crer em mim. Quando ele tivesse no terceira, a terceira pessoa explicando, o jovem já deveria estar enterrado. Eles não iam crer. Ninguém ia crer. Mas ele vai direto, ele pega o touro, como fala o ditado, né? Pega o touro pelo chifre já. Já vai direto, segura o touro no chifre. Vai diante da multidão e toca no esquife e para. Faz todo mundo parar. É um caso realmente, deve ter sido um caso muito assim impressionante de ver. Aquele cortejo indo em direção ao cemitério e o Senhor Jesus parando aquele cortejo e ressuscitando, entregando nas mãos daquela viúva aquele jovem, filho único, né, mostrando a sua compaixão, né, para com os homens, mostrando a sua compaixão para com aquela viúva e. Também, imaginem vocês para desfazer aquele cortejo. Desfez tudo. Aí eu quem estava levando, e o esquife, aquelas pessoas estavam levando, todo mundo disperso para casa. Mas todo mundo disperso para casa. Oh, que nova de grande alegria, né? Estava indo em direção ao cemitério e ninguém ia fazer parar. E a nossa vida é semelhante à desse jovem. Filho da viúva de Naim. Nós estamos indo em direção ao cemitério coletivo. Se eu não crer, se eu morrer sem crer no Senhor Jesus como o meu Salvador, eu vou morrer nos meus pecados. Eu vou, não vai haver quem vai parar esse cortejo. Nós vamos morrer, sim, fisicamente, por causa do pecado, da desobediência. Mesmo os crentes vão morrer. Mas nós temos a vida de Cristo em nós agora, aqueles que creem. E nós vamos ter um corpo, ainda que morra, viverá, né? E quem vive e crê em mim nunca morrerá. Nós temos essa promessa do Senhor Jesus. E aquele cortejo, então aquele enterro, né, que não ia parar, que ninguém ia parar, tá morto, vai fazer o quê com aquele morto, gente? Só tem que enterrar, né? Enquanto não enterrar, aí todo mundo vai para casa, tal, aí acaba. Mas será que acaba? Não acaba. E aqueles jovens que estavam carregando esse jovem, amigos deles. Será que eram realmente amigos deles? Será que o que será que nos leva ao cemitério? Podemos pensar que aqueles quatro jovens estavam carregando, o nome de um era a vida de costume. O segundo seria preconceito. O terceiro seria erro. O quarto seria uma falsa vergonha. Ou seja, a vida de costumes, nossos hábitos. Eu sempre fiz o que o meu bisavô fez, o que o meu avô fez, o que o meu pai fez. Por que que você quer que eu faça de outra maneira? Por que que eu vou fazer de outra maneira? Minha vida costumeira. Por que que eu tenho que mudar? Sempre foi assim. E o segundo, um prejuízo, né? Preconceito, rejeitar tudo o que não é de você mesmo. Descartar tudo que não estiver no seu itinerário. Ou seja, descartar tudo que você pensa, que não pensa como você, que pensa diferente de você. Rejeitar tudo que vem no seu itinerário. O seu itinerário é aquele que está levando você para o cemitério. Seus amigos, Estão levando você para o cemitério. Esses seus amigos, quem são esses seus amigos, né? O erro, tudo não, que não é como ele mesmo, é falso e mesmo a verdade. Para ele, a mesma verdade, para esse terceiro amigo, é falso. Para ele, a opinião é como virar a casaca. O que é virar a casaca, hein? Quando eu vejo que eu vesti minha camiseta às avessas, o que que eu faço? Eu tiro, opa, coloquei às avessas. E tiro e coloco de novo, certo? Mas esse aqui, essa pessoa que aceita o erro, ela vê que está com a casaca errada, com a sua blusa errada, e permanece com ela, porque é. Afinal de contas, o que tem em haver eu virar a casaca? A pessoa fala, pô, você virou a casaca, mas se era não sei o quê daquela da religião, você virou e foi para outra? O que aconteceu com você? Aconteceu que eu não fiquei, né, como quarto amigo com falsa vergonha. Eu não estava com falsa vergonha. Eu não estava com vergonha da opinião pública, do que diriam os meus amigos, né? A opinião de homens, né? Seja quem for. Eu não fiquei preocupado, eu não fiquei com medo de virar a minha casaca e colocar da maneira correta por causa da opinião, né? De ficar com vergonha da opinião de outros. Porque esses amigos, esses falsos amigos, te vão levar para onde? Que vão levar para a perdição. E é isso que Deus não quer, que você vá para a perdição. Eu tenho que me desfazer desses amigos, eu tenho que me desfazer daqueles meus amigos, chamados amigos, que estão na minha casa pranteando na incredulidade. Eu tenho que crer que o Senhor Jesus é poderoso para me dar vida e vida em abundância, como ele nos fala lá em João também. Não é uma simples vida, não é uma voltar de novo ao que eu era antes. Não. É uma vida eterna, que não tem fim, na presença de Deus. Agora, vamos lá ler o nosso trecho em João. João, Evangelho de João, capítulo 11, que é a terceira, então, ressurreição que o Senhor Jesus vai fazer, é essa do Evangelho de João, capítulo 11. Versículo 20. Ouvindo, pois, Marta que Jesus vinha, saiu-lhe ao encontro. Maria, porém, ficou assentada em casa. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então, o Senhor Jesus, elas eram amadas do Senhor Jesus, amavam o Senhor Jesus, só que elas tinham que entender uma coisa mais sublime do que um milagre. Mais sublime do que fazer um cego enxergar, um surdo ouvir. Era fazer com que todas essas funções do corpo pudessem de novo estar juntas através de uma palavra só. Quando Deus criou o homem, o fez à sua imagem e semelhança, formou-o do pó da terra. Toda a sua constituição que nós temos é do pó da terra, vem do pó da terra, todas as nossas qualidades. Só que era uma coisa inanimada. Era uma coisa inanimada. E Deus sopra o fôlego de vida naquela coisa, naquela escultura, podemos dizer assim, inanimada que Deus fez. Sopra o fôlego de vida e o homem passa a ser então alma vivente. É o poder que Deus tem. Deus tem poder e vai achar onde está cada molécula, cada átomo do corpo de cada pessoa. Vai juntar tudo, né? E vai trazer de novo a existência. Quer para vida eterna, quer para o juízo eterno daqueles que não creem. Mas então, Marta e Maria tinham que entender que era uma coisa mais sublime do que uma simples cura. E os judeus tinham que ver também que não era uma simples cura, que não era aquele que só curava cego, surdo, manco, né, e outras coisas. E mas que era uma coisa mais sublime, aquele que podia dar a vida. Eu tenho poder para dar, assim como o Pai dá a vida, eu tenho poder de dar a vida também a quem eu quiser, o Senhor Jesus fala. O Senhor Jesus diz em João capítulo 2: derribai esse templo e o levantarei, e em 3 dias o levantarei. Já está lá em João, no capítulo, no comecinho de João. O Senhor Jesus dizendo: derribai esse templo e em 3 dias o reedificarei. Tanto que ele é acusado, na nossa leitura de Mateus, nós estamos vendo, ele é acusado de ter falado que ele destruiria o templo. Uma das acusações que, uma da acusação que pegou mesmo, foi essa daí, que ele falou que ele destruiria o templo. Mas não estava falando que ele destruiria aquele templo lá dos judeus. Ele estava falando que era do templo, tanto que está escrito depois, era o templo do seu corpo. Ele disse: destruir esse templo e em 3 dias o reedificarei. Depois, quando ele ressuscita dos mortos, a palavra fala em João 2, os seus discípulos compreenderam o que ele estava dizendo. Então, a incredulidade deixou tudo obscuro. Mas a fé deixa tudo claro. Numa manhã de domingo, né? Uma manhã, no primeiro dia da semana, o Senhor Jesus aparece logo de manhãzinha para Maria Madalena. Então, todos aqueles que creram, que conviveram com o Senhor Jesus viram ao Senhor Jesus. Puderam vê-lo de volta, ressurreto dentre os mortos. Então, aqui não era uma questão de um simples milagre, era mais do que isso, era trazer vida dentre os mortos. Disse, pois, Marta a Jesus, versículo 21, Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Crês tu isto? Disse-lhe ela: sim, Senhor. Creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. E dito isto, partiu e chamou em segredo a Maria, sua irmã, dizendo: o Mestre está cá e chama-te. Ela, ouvindo isto, levantou-se logo e foi ter com Jesus. Ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Então elas pensavam que o Senhor Jesus, se o Senhor Jesus estivesse ali, ele teria curado a Lázaro. Sem dúvida, se ele estivesse ali, se ele quisesse, ele teria curado a Lázaro. Mas aqui é uma outra experiência. Aqui é um outro caso. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. E disse: onde o puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Jesus chorou. A morte realmente trouxe uma situação para o homem de tristeza profunda. Todos nós que perdemos um ente querido, nós ficamos muito tristes porque a perda de um ente querido é difícil. E aqui no caso de Lázaro, ele não era uma pessoa velha, provavelmente, né? Ele morreu de uma enfermidade e nós vimos que eles estavam chorando. Depois de 4 dias, ainda continuava o choro, né? As condolências para os familiares. E o Senhor Jesus então permite tudo isso e eles se conturbando em espírito, né, ficando tocado no espírito, ele chora também de ver aquela situação. O que a morte trouxe para o homem? É, não só para o homem que morre ali, mas para o homem, porque aquele homem estava morto e Cristo iria ressuscitá-lo em alguns instantes. Mas para aquelas pessoas que estavam convivendo, para aqueles que convivem com a morte. Para aqueles que ainda têm o medo da morte, quem morreu já foi, mas aqueles que estão vivos, que convivem com o medo da morte, é isso aí que Cristo veio mostrar. Que nós não temos mais que ter medo da morte, temer a morte, porque a morte e seus pecados já foram julgados lá em Cristo. Quando Cristo morreu, levou os meus pecados e eu morri juntamente com ele. Morri, ele levou os meus pecados e eu morri juntamente com ele, que nos fala a palavra. E agora só nos resta o quê? Quando ele ressuscitou, a palavra nos fala, nós fomos ressuscitados com ele, juntamente com Cristo, Efésios. E nós vamos ter um corpo semelhante ao de Cristo. É, Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus, vede como o amava. E alguns deles, versículo 37, disseram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer também com que este não morresse, é o pensamento deles. Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, veio ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Havia uma coisa que impedia que então o contato de Cristo com o morto, e era uma pedra. E aqui as pessoas vão falar. E disse Jesus, versículo 39, tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe, Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Que empecilho há ali que o Senhor quer tirar para que ele possa, o quê? Ter acesso ao que estava lá dentro daquele sepulcro? Era uma pedra. Era uma pedra que impedia o quê? A palavra de entrar, vamos dizer assim, e o morto de sair. E o que é que impede na sua vida de você deixar entrar a palavra de Deus? Qual é a pedra da sua vida? O que mais te faz o quê? Travar? O que mais te faz frear e não em refutar, em não receber a verdade de Cristo? Que pedra é essa que tem que ser removida? É o que o Senhor Jesus fala, removei a pedra, tirai a pedra. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido, e bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste, para que creiam que o Pai o havia enviado. Ele veio para testemunhar do Pai. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: Desligai-o e deixai-o ir. O que te impede de sair para fora desse sepulcro, de ser desligado, tirado as ataduras que não te deixam mover, né? Aquilo que te está te te conduzindo, já te conduziu aqui para o cemitério, né? O que te impede de que você esteja diante de Deus, né, imperfeito, imperfeita harmonia entre a sua alma e Cristo? Nós vimos aqui que não teve terremoto quando Cristo ressuscitou, depois que fala a palavra, não teve nada, teve a palavra de Cristo aqui. Lázaro, sai para fora. Era uma ordem dada daquele que tinha vida, que não poderia ser desobedecida por Lázaro. Lázaro não poderia ter dito ou pensado, se bem que ele estava morto: eu não quero sair. Eu quero ficar aqui. Me deixa aqui. Se nós olharmos os homens, eles vão querer ficar na morte, se não houver misericórdia de Deus. Se Deus não falar com grande voz: sai para fora. Se Deus não der a ordem: sai para fora, nós vamos ficar lá intocados, aonde era o nosso destino. Mas graças ao Senhor Jesus, nós temos essa palavra de vida, que Ele nos chamou para fora do nosso estado de morte eterna. Nos trouxe vida, porque Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. E nós cremos nisso. Oh, só para terminar aqui no finalzinho da história, versículo 46. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Depois os príncipes, os sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Versículo 53. Desde aquele dia, pois, consultavam para o matarem. Desde aquele dia, consultavam para o matarem. E no capítulo 12, Lázaro está numa ceia. E os principais, os sacerdotes, no versículo 10 do capítulo 12, diz: os principais, os sacerdotes, tomaram deliberação para matar também a Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. E aquele milagre tinha uma importância para aqueles que haviam de crer. Né? Não era só simplesmente curar a Lázaro, mas aqueles que vinham e olhavam para Lázaro, falavam: mas Lázaro estava morto, agora ele está vivo, e criam em Jesus. Essa não é a incredulidade, essa é a fé que Deus quer que nós tenhamos. A fé que Deus quer dar para nós, a fé em Cristo Jesus que salva, desse homem ressurreto dentre os mortos. Mas a incredulidade quer fazer o quê? Não quer só matar Jesus. Quer matar também a Lázaro. Que ponto chegamos? Né? Que ponto o homem chega de matar, querer matar o príncipe da vida e matar aquele recém-ressurreto que havia acabado de morrer, coitado de Lázaro, e queriam matá-lo de novo? Então, a incredulidade impede o homem. O que é, ou qual os obstáculos da nossa vida que nos faz, que nos detém de crer em Jesus, de receber a vida? Mas não é essa vida que nós entendemos: é, se não nascerdes de novo, não podereis entrar nem ver o reino dos céus. É a nova vida lá que Jesus está falando em João 3, que ele deu para Nicodemos. É a vida nova que ele quer dar para todo aquele que crê nele. De graça, pela simples fé nessa obra que Cristo executou ali na cruz por nós. O bom pastor dando a sua vida pelas ovelhas. Então, a resposta de Jó, a resposta do homem de dores do Velho Testamento, é respondida pelo homem de dores do Novo Testamento, como fala Isaías 53, né? Homem de dores que sabe que é padecer. E Jó padecia também lá. Então a resposta do homem de dores do Velho Testamento é respondida pelo homem de dores do Novo Testamento. Um homem morrendo tornará ele a viver? Sim. Mas não foi na ressurreição de Lázaro, foi na ressurreição de Cristo. Mas ele mostra o seu poder, né? Que ele tem poder sobre a vida. E nessas três ocasiões a morte recua. A morte não tem poder. Satanás é obrigado a recuar. Por isso esse poder, nós precisamos ficar tranquilo que a morte já recuou em Cristo. Não temos mais que passar por essa morte, né? A morte eterna. Podemos dar graça? Nosso bendito Deus e Pai, te agradecemos pela pessoa do Senhor Jesus, te agradecemos por esse Evangelho, te agradecemos pela vida eterna, te agradecemos pela fé que nos tens dado, nesse nome bendito e precioso, nessa obra. Obrigado pela esperança que temos da tua vinda para nos levares a qualquer momento desse mundo, nos transformares em um corpo semelhante ao corpo do Senhor Jesus, ressurreto dentre os mortos. Te agradecemos por esse evangelho e nos encomendamos em tuas mãos, pedindo pela tua palavra e por mais essa semana. Em nome precioso do Senhor Jesus. Amém.